Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E hoje eu vou conversar com a Luísa, que é uma super fã e ADM do Mundinho Mamude Brasil, sobre esse novo cantor italiano, que é uma sensação da Itália, que é um sucesso e que é um dos nossos novos queridinhos da nova geração da música italiana. Mamude. Mamude ganhou o Festival de Sanremo de 2019 e ficou em segundo lugar do Eurovision do mesmo ano. Mas no nosso coração, ele ficou em primeiro. Fica aqui que o papo tá muito legal.
É prazer em te conhecer, né? E muito obrigado por você ter aceitado participar do podcast.
Imagina, fiquei muito surpresa, mas fiquei feliz também.
Sim. Eu queria saber, então, já para começar, como que você conheceu o trabalho do Mamude e por que você se tornou tão fã dele, assim?
Uhum. Então, eu conheci ele no Sanremo 2019. Eu estava assistindo para acompanhar, na verdade, o trio Il Volo, porque foram os primeiros artistas italianos que eu comecei a... que eu conheci, assim, e comecei a ser fã. E isso foi uma coisa meio de adolescência. Mas como o Mamude ganhou em 2019, eu fiquei curiosa. Ué, o que, que tem de tão especial para ter ganhado? E fui ouvir as músicas e fiquei obcecada. Ele lançou, acho que foi na semana seguinte ao festival, ele lançou o primeiro álbum, que foi o Ouvi. E eu gostei muito, então eu comecei a acompanhar. E desde então, eu continuo gostando cada vez mais e tô amando ver esse desenvolvimento dele como artista.
Uhum. E aí, você gostava só do Il Volo, não sei como que se fala.
Do Il Volo.
Então, Il Volo, como artista italiano, ou você já acompanhava já a cena e tudo mais?
Não, eu gostava só deles. Eu acho que... é que eles têm um estilo... né? Porque é um pop operático. O pop e rap da cena italiana, mas depois que eu comecei a acompanhar o Mamude, aí eu comecei a acompanhar de fato vários outros artistas e hoje em dia eu ouço bastante também.
Assim, eu até acompanho eles também quando eles lançam algum álbum, algo relevante, eu até coloco página, né? Mas como você disse, é uma coisa que beira um pouco de ópera e afins, né? Tenor, né?
Sim, foi um gosto bem específico que eu não sei como surgiu.
Não, mas é legal a gente ser eclético assim, gostar de várias coisas, né? Nos anos 90, teve um boom de ópera no mundo inteiro, né? O Pavarotti fez muito sucesso, né?
Sim.
E aí, a partir daí que você acompanha esses artistas italianos, você sempre acompanhou Sanremo ou ficou só nesse que você conheceu ali e o Mamude é sua matriz? E aí, as indicações do Spotify ou da própria internet, você vai conhecendo quando dá, assim, tipo, você, por exemplo, eu te perguntei antes em off, sobre o Eurovision, é uma coisa que você não acompanha, não tem, assim, uma vontade de ver.
O Sanremo, para mim, depende muito dos artistas. Eu acho que o que eu comecei a fazer em 2019 foi ouvir muito de playlists, assim, de música italiana tal, que estavam mais virais, assim, famosas. E foi daí também que eu comecei a escolher quais eu queria escutar mais. E aí, a partir disso, no Sanremo, de cada ano, se tem um artista que eu gosto, que eu acho legal, às vezes eu acompanho. Se não tiver nenhum artista que eu queria torcer, assim, eu vejo meio por cima, ouço as músicas, mas não assisto, porque esse ano, por exemplo, eu realmente me programei para assistir todas as noites ao vivo, então foi algo que eu acompanhei, de fato. Mas também com os feats, né, que o Mamude mesmo fez, tal, e... até pelas redes sociais dele, ver com quem ele interage também, às vezes, é interessante ir atrás. Eu fiz isso também, de conhecer outros artistas dessa forma, Tanto que ele compartilhou, acredito que foi em 2019 mesmo, tinha um trio de cantores que estava anunciando a nova música, e ele compartilhou, e eu fui ver o que era, e descobri que era um trio de brasileiros que mora na Itália e faz música. Então, assim, foi a partir disso, e foi super legal, e eu comecei a ouvir também. Então, uma coisa que, sim, que super se conectou comigo.
E qual o nome deles?
É Celton. Eles
Celto.
também são de Milão.
Tá. E a música do Mahmoud, assim, eu escuto, eu tento também acompanhar o Sanremo, não assistindo, mas igual, como você, né, vendo as playlists e dando ali uma olhada ali no que está acontecendo na cena a partir desse festival, porque eu acompanho muito mais o Eurovision em si, né? Acompanho um pouco aquele Melody Festival também da Suécia, mas também mais por cima, assim, no meio profundo e tudo mais. E qual que é a diferença da música do Mahmoud para o resto da Itália, ou se ele faz uma música em que nesse momento é o trend da Itália, é o que está pegando? Ele tem algum diferencial de outros artistas italianos, né?
Com certeza. Eu acho, inclusive, que é justamente o trend no sentido de ser igual aos outros. Eu vejo que a cena italiana da música, ela é muito forte, principalmente no rap. E eles contam a vivência deles, a vivência da periferia, enfim, da história. Mas é de um jeito muito diferente do que o Mahmood faz, diferente de cantores de rap, diferente de cantores de pop. Eu acho que a escrita dele é muito única. As músicas, elas são muito únicas porque elas não se detêm em uma sonoridade específica só para agradar, só para ser fácil de ouvir. Não que elas sejam difíceis, mas no sentido de que ele explora bastante, ele faz coisas diferentes, até como a gente viu ali na intro do álbum novo, que explorando com funk, com club, muitas coisas assim, que também vão contando a história dele como artista nas letras, vão contando a história dele, a história de vida, o que ele viveu, e também acho que isso se conecta com as pessoas que ouvem. Então, para mim, o principal diferencial dele em relação aos outros artistas italianos é essa originalidade de fazer tudo de uma forma que fale de si, mas que se conecte com os outros e que experimenta musicalmente e consegue entregar ótimas músicas, mesmo que não seja o que está necessariamente nas paradas da Itália. Apesar de que ele está, né? Assim como outros artistas.
Sim. Eu sinto isso também na música dele, em que ele tem muitas referências de muitos lugares, assim, né? Ele não realmente não se prostra só no rap, no hip hop e no trap, né? Apesar de que, né, Gueto Limpo ali, ele deu uma concentrada um pouco no trap, né? Mas mesmo assim ele conseguiu fazer do jeito dele, né?
É, pois é, tem esses conceitos, né, por trás também.
E aí, como que surgiu a ideia de fazer o Mundinho Mamute?
Então, eu criei em 2021, se eu não me engano. Depois, acho que foi assim que acabou o Sanremo, que ele estava participando com o Blanco, porque eles iam para o Eurovision e eu vi que estava crescendo, estava ficando muito famoso. Eles estavam assim ganhando muito reconhecimento pela música dentro e fora da Itália, e eu fiquei pensando, se ele explodir agora, eu quero muito já ter construído algo ali como fã, porque eu estava acompanhando desde 2019, eu não conhecia ninguém que gostava também, então eu me sentia meio sozinha assim nesse mundo. Então, até e outro motivo também foi porque eu queria falar sobre e encontrar pessoas que realmente tivessem interesse. Porque como ser fã de música italiana é uma coisa muito específica, é difícil que as pessoas fora, né, dessa bolha acompanhem, entendam sobre. E também, além de tudo, eu queria muito assim ver se isso chegaria em mais pessoas, ver se tinha mais fãs, quem era, quantos eram. E eu fui experimentando, primeiro eu criei a conta e segui primeiro italianos que eu já conhecia, contas italianas que postam sobre ele. E aí foi chegando mais gente, fui conhecendo os italianos, italianos não, fui conhecendo os brasileiros, fãs, pessoas que são de outros fandoms também, que acompanham outros artistas. E acho que se cria ali uma pequena comunidade, mas que é muito legal ver que tem gente que interage com muitas coisas que eu posto e que realmente estão interessadas em acompanhar uma mood e em acompanhar algo que eu também gosto. Então, eu fico muito feliz.
Mas aí, você sente que quando aconteceu o Eurovision e tudo mais, ele ganhou um novo público? Ou é como você disse, né, a comunidade que já gosta da música italiana só se fortificou ali e esse público mundial, vamos dizer assim, entrou muito pouco, ficou muito pouco depois do boom, né, do Eurovision?
Então, eu acho que atingiu bastante gente, sim, mais do que tinha antes no outro álbum, até porque para a Europa mesmo, eles são artistas muito novos, tanto ele quanto o Blanco, né, principalmente. E acho que muita gente que acompanha o Eurovision passou a seguir ele por ali, porque, enfim, nem todo mundo que estava assistindo o Eurovision 2021 estava assistindo os 2019, conheceu ele, até porque a proposta de Brividi é muito diferente de Solid. Então, talvez alguém que não que viu na época e não gostou tanto, viu essa, que é uma música bem mais melódica e romântica, gostou e foi ver um pouco mais esse trabalho. Então, eu percebi que teve realmente um crescimento.
Sim, você tinha falado que ele lançou o álbum antes do Eurovision, mas eu tinha visto que ele tinha lançado um EP e aí depois do Eurovision ele lançou o álbum, né? Foi nessa ordem ou foi antes? Não entendi muito bem.
Então, o álbum que eu tô te falando foi de 2019. Eu não tenho certeza se foi. Então, eu não tenho muita certeza. Pode ter sido só um EP. Eu sei que eu, assim, só acompanhei mesmo e fui ouvindo.
Realmente é um álbum assim excelente, assim, é impecável o disco. Ele tem uma modernidade ali e aí, como você diz, né, tem uma pegada italiana forte, mas tem uma pegada moderna forte. Tem uma coisa do pop em alguns momentos, né? Tem o trap. É um álbum assim realmente impecável, assim. Você fica pensando
Sim.
como que ele chegou nesse resultado, né? E aí, fazendo a minha pesquisa, eu vi que desde pequeno ele sempre gostou de música e a mãe dele sempre incentivou ele a fazer isso, né? E aí chegou em algum momento que ele tentou entrar no X Factor Itália lá e tudo mais, e não aconteceu, né? Inclusive, ele tem um documentário da Amazon Itália, né? Que eu achei muito estranho não existir na Amazon Brasil. Acho que todos os
Sim.
documentários deviam existir em todos os streamings. Eu fiquei revoltado.
Concordo.
Eu fiquei revoltado, porque até o do Tiziano Ferro tem no, na Amazon, mas ok. Vamos fazer essa campanha aí, né? Para chegar no Brasil.
Pois é.
E lá ele fala da frustração que ele teve e tudo mais, né? Você chegou a assistir esse documentário, e você chegou a ver esse processo dele de ser rejeitado mesmo pela indústria italiana em algum momento, né? E aí, quando a gente vê o Mahmood hoje, ele é outra pessoa, né? Assim, você
Nossa,
vê uma
sim.
confiança, você vê uma construção de personalidade, de estilo. Como você acha que ele construiu tudo isso a partir dali, daquele momento, né? Porque você vê o documentário, você fala, gente, é outro cara, tipo.
Sim, eu assisti o documentário. Demorou um pouco para assistir, depois que saiu. Eu tive que baixar um VPN, botar ali um teste grátis. Acho que foi de. Era um teste grátis de um dia, porque era um VPN que não precisava se cadastrar e colocar cartão e tal. Então, eu tive a chance de assistir uma vez o documentário. E realmente mostra muito, assim, da história dele, da construção dele como artista, na música, e até a questão de tentar ali no X Factor. Dá para perceber que ele sempre falou dele, sempre contou a sua história, sempre foi muito original. Mas que realmente no começo ele tinha menos segurança, de fato, na própria arte. Acho que é natural dos artistas também adquirirem mais, mas eu vejo que existiu essa evolução de hoje ele ser muito mais confiante no palco e com a sua arte em si. E eu acho que também tem a questão de que o timbre dele também é muito único, né? E é também é assim, pensando na questão vocal, ele tem uma voz mais anasalada, que até é muito característica também, acredito que da questão da descendência dele de ter um pai egípcio. E é uma voz muito única. Então, para programas de televisão, para esses programas que buscam certos artistas para fazer assim explodir, talvez ele não fosse o padrão que eles queriam, o que não significa que ele não tinha esse potencial, mas que eles estavam buscando algo diferente. E acho que é muito isso, assim, a razão de não ter dado certo das primeiras vezes. Mas dá para perceber realmente que existiu uma evolução muito grande, tanto na voz, quanto na forma de escrever, na composição das músicas e, claro, na confiança no palco.
Então, sim, concordo com você, mas o que eu fiquei querendo entender é como que ele construiu isso a partir dali, né? Porque mostra ele tendo uma frustração ali no X Factor, né? E até tem uma jurada que super gosta dele e super aposta nele, mas aí os outros meio que não, né? E ele fica super frustrado. E aí até a mãe dele fala disso, né? Que apoiou ele, que não, né? Tipo, ele não desistir e tudo mais. Mas eu não entendi como que ele construiu essa nova pessoa, né? Assim, em que cenário? Porque lá mostra muito ele com a família dele, ele é um garoto de praia, né? É muito muito peculiar se pensar na Itália e pensar assim, é praia, né? Que a gente sempre acha que Europa nunca tem praia, né? E ele é
Pois
um cara
é.
de praia, assim, e eu fiquei curioso, assim, sabe, quais que foram as referências dele, né? Enquanto inspiração, enquanto construção disso, né? Porque tem sim uma questão muito forte do pai dele, né? Da influência dele egípcia, né? Isso é claro, assim, você consegue captar. Mas essa coisa muito moderna, eu não consegui entender da onde que veio, sabe? Se ele, a partir dali, ele foi para a capital e aí ficou ali nos clubes e captando essa modernidade, porque ele tem um ar muito moderno, né?
Então, eu acredito que ele realmente cresceu depois na adolescência e tal, ouvindo artistas internacionais, ouvindo artistas pop. Eu lembro, eu não vou saber que música é exatamente, mas ele fala até de estar escutando Rihanna. Ele cita, eu não vou saber qual exatamente é, mas tem uma parte que ele fala, acho que é de uma música do Gioventù Bruciata. Então, ele sempre trouxe referências. Acho que o fato de esse crescimento dele se deu justamente porque ele buscou referências fora da Itália e fazer algo que ele quisesse para a música dele e não para se tornar famoso na Itália. E aí, a partir do X Factor, deu para perceber que, apesar da frustração, ele não desistiu. Tanto que ele foi para o Sanremo Giovani em 2018. Acho que deve ser muito difícil, né, para um artista aceitar que não foi escolhido e tal. Mas no caso dele, ele estudava desde criança, assim, e continuou estudando, fazendo aula de música, e acho que era uma coisa muito forte nele, e é uma paixão muito forte, um propósito de vida que não podia ficar para trás, apesar desses empecilhos. Então, ele tem também esse suporte da família, essa rede de apoio grande ao redor dele, essa família grande que ele sempre cita, que com certeza estavam ali junto dele para fazer isso acontecer, apesar dos medos, que a mãe dele, ela fala, né, no documentário sobre esse medo dele se frustrar, medo de não dar certo, mas isso não quer dizer que ela não esteve ali junto nesse processo. E aí, se pensar, foi no X Factor 2016, né?
Sim, e mesmo ela tendo esse pé atrás, ela é uma, acho que foi uma das que mais apoiou, né, que mais incentivou ele, né? Muito
Sim.
lindo assim a relação deles, né?
Pois é.
Você
E
falou
mesmo
pode falar.
é, mesmo no mesmo eu ia só completar que foi em 2016 no X Factor tal que teve essa falha e foram só 2 anos depois que ele conseguiu já dar a volta por cima e vencer o Sanremo Giovani. Então deu muito certo, né, realmente.
É, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei esse outro festival, né, que é meio que paralelo ao Sanremo, e aí eu não entendi, e também na Wikipédia dele fala de outros festivais, né? Eu não sabia que a Itália tinha tantos festivais assim. E aí, como você sabe como que é isso? São vários festivais, um se liga ao outro, eles participam para ter contato, para ter experiência, para como que funciona isso? Eu achei que só existia o Sanremo e acabou.
Então, eu não conheço tão bem essa questão, mas acho que existem muitos festivais regionais também na Itália, que são para buscar esses talentos, de fato, tudo que eu citei o Il Volo antes, eles também começaram em um festival, e a partir dali eles ganham, eles fazem contratos, eles ganham visibilidade para realmente crescer em uma carreira. Então, acredito que o objetivo seja esse, ser visto pelos produtores, pelos managers, para ter uma chance, né, de entrar nesse mercado.
Sim. Acho que funciona como uma divulgação. E você sabe se depois que ele ganhou o Sanremo, ele já conseguiu o contrato com a gravadora ou isso demorou um tempo? Sim.
Então, eu, para ser sincera, eu não sei muito bem. Eu não acompanhei muito esse pré-Sanremo 2019, e depois também foi, no ano 2019, foi um começo de tentar entender quem ele era também. Então, eu não sei muito desse período, assim.
Quando você a gente, voltando um pouco para o Mundinho Mamude, você sente que ao longo desses 3 anos, né, quase 4 anos já de conta, que o teu público vem crescendo, o público do Mamude vem crescendo aqui no Brasil. Como que é essa relação dos brasileiros com ele? Ele veio aqui, né, na no Tirar umas férias de 2022, acho, né? Começo de 2022 e tudo mais. Ele veio para gravar a música New da Intro, né? Com o rapaz lá, Slim, alguma coisa? Ou ele veio para curtir mesmo? E você ficou sabendo disso? Como você ficou sabendo disso? É que são várias perguntas que eu fiz agora no PC.
Sim, então, sobre a conta, eu acredito que sim, tem pessoas chegando. Eu não sei se são pessoas que começaram a seguir ele agora, conheceram ele agora, ou se são pessoas que já acompanhavam e encontraram o meu perfil agora. Mas eu acho muito legal de qualquer forma. Eu não sei dizer exatamente como as pessoas chegam no Mahmood. Eu sei que tem gente que ouve outros artistas e também acaba chegando nele, daí acompanhando. Mas sim, ele esteve no Brasil também. Acredito que foi no, no, na virada de 2020. E agora?
2023, né?
2022 para 2023. Mas eu acho que ele não gravou nada aqui. Ele tinha falado já em entrevistas que ele tinha vontade de conhecer a América Latina e ele tinha vontade de vir para o Brasil. Mas ele veio de fato para passar as férias, pelo jeito, para curtir, para realmente só passar a virada assim no calor, no verão. Acho que ele estava com uns amigos também, não sei se eram brasileiros. Ele também estava com amigos italianos. Eles conheceram, né? Se não me engano, eles estavam no Ceará. Eles também foram para o Rio. Mas acredito que eles não gravaram nada por aqui que a gente saiba, né? Por enquanto.
Não, é muito louco, tipo, eu não sei se eu passei é que minha mãe é de Fortaleza, né? E aí, ano sim, ano não, a gente vai para lá, assim, porque, né, é um pouco caro ir para lá, né? Assim, a questão da passagem mesmo. E aí, eu lembro de ver que ele tava live, assim, gente, como podia ter encontrado ele em algum lugar, em alguma duna, sabe? E muito aleatório ele querer ir para o Ceará, né? Tipo,
Pois é.
né? A
Eu
gente
imagino que
tem um
fosse uma
barzinho
coisa
ali.
meio de grupo, talvez. Ele não sei se ele deve conhecer muito do Brasil para escolher um destino específico, talvez seja uma coisa mais tipo, ah, eu quero ir pro Brasil e aí conversar com com as pessoas que estavam com ele, ah, onde a gente vai? Então alguém decidiu que ia ser lá. Eu lembro que eles estavam assim bem isolados, acho que deve ser aquela coisa mais privativa assim de ficar no iate, mais tranquila, né? Não em lugares muito movimentados também.
É, ou ir para aquela praia que é super famosa, que é bem no interior do Ceará, de Fortaleza, assim, bem, bem longe de Fortaleza, inclusive. Eu esqueci o nome, é um lugar que todo mundo vai, assim.
Não conheço também.
Pode ser lá também. E sair um pouco da rota também, do óbvio, né? Acho que é legal também isso, né? Para quem é gringo, né?
Ah, pois é, e não ser reconhecido, assim, deve ser
É.
ótimo.
Sim, mas você acha que ele tem público para fechar um show aqui nas capitais, Rio, São Paulo, principalmente?
Para ser sincera, eu acredito que não. É, eu acho que teria que explodir bastante, que nem foi o Maneskin, por exemplo, para ele chegar a conseguir um público tão grande. E uma questão que eu imagino também é que deve ter vários fãs, com certeza, mas morando em vários lugares do Brasil. Então, se ele conseguisse de fato fechar shows em capitais, não significa que as pessoas que acompanham poderiam ir, né? Porque tem gente que mora em lugares que são muito longe, que não tem como ir pelo preço e tal. Eu acho que o que seria mais viável, talvez, seria participar de um festival, mas ao mesmo tempo eu não sei em que festival que a gente tem agora que ele se encaixaria, porque a maioria são artistas
Americanos, né?
americanos, às vezes até brasileiros, mas esse não tem um público muito forte para artistas italianos, mas eu acho que seria a possibilidade mais concreta que a gente tem.
Pensando agora, também não imagino um festival específico que caiba ele, né? Mas acho que super caberia um Lollapalooza, assim.
Sim, ele tem um estilo que agrega muitas coisas. Acho que as pessoas, elas, às vezes, não estão abertas a ouvir tanto pela questão da língua mesmo, mas o estilo musical em si, ele realmente é muito bom e é válido para um festival.
Sim. Eu acho que, nossa, eu super iria, assim, né? Eu acho
Sim,
ele
também.
incrível. Outra questão também, que é meio que polêmica, mas não é. Eu achava que era polêmica, e depois que eu fui ler sobre, eu entendi ele, e mesmo não concordando 100%, eu acho que ele está certo. É questão dele se assumir ou não se assumir, né, gay ou bissexual e afins, né, o que ele seja. Ele diz que ele não precisa se assumir de uma coisa que ele é, né, e não precisa ficar falando de algo que ele é, né. E o que você acha disso? Qual a sua posição sobre isso? Como você entende isso?
Eu acho que para mim também foi um pouco difícil no começo de compreender, mas eu acho que talvez seja esperado dele esse posicionamento por ser um artista. Mas isso não exclui o fato de que ele é uma pessoa e que ele tem esse direito de se manter um pouco mais privado e até não se rotular publicamente em relação à sua sexualidade. E eu acho que ele prefere, assim, eu imagino que ele prefira contar da vida dele através das músicas e de uma forma muito mais subjetiva do que direta. E realmente eu não sei se em algum momento ele assumiu, ele falou diretamente se ele é gay ou bissexual. Mas acho que isso fica até subentendido. Ele nunca negou também. Eu acho que ele só tem essa questão de não querer se rotular, não querer ter que ficar dizendo que ele é algo que ele é para as pessoas mesmo. Eu acho que é mais uma questão pessoal, assim. É difícil entender realmente, porque ele é uma figura pública, e ter uma figura pública, principalmente na Itália, assim, que se assume e que fala desses. Que fala disso, né? Que luta por isso é muito importante, mas eu acho que olhando pelo lado dele como uma pessoa, né? Como qualquer outra, dá para entender.
Mas no documentário ele chega a falar, né? Ele chega a comentar sobre isso, não chega?
Então, eu não sei, não lembro se ele falou assim, tipo, falando, ah, eu sou eu sou gay, eu não lembro assim se ele falou alguma coisa. Ele fala, né? A questão é que ele não tá tentando esconder nada. Ele fala da história dele, ele fala de romances, mas eu acho que ele não quer realmente ter que assumir alguma coisa, porque, queira ou não, quando ele começou a ficar mais famoso, as pessoas acaba sendo aquele negócio da mídia de querer falar, ah, você é isso, você é aquilo. E aí eu acho que é contra isso que ele é um pouco, assim, não de falar da sua história, de falar das suas vivências, mas de ter que ficar quase como dando explicações, sabe?
Sim, é porque tem aquele aquela participação dele na parada, ele bem novinho e tudo mais. Acho que ali ele já tinha essa noção assim de o que ele era e o que ele, né, e ver o cenário, né? Porque até porque ultimamente a questão política da Itália tem ficado muito difícil, né, em relação à população LGBTQIA+, né? Eles proibiram a adoção e tudo mais. Tá meio que um retrocesso lá em relação a isso, né? Talvez ele
É,
até
também.
sofreria uma perseguição política, né, se ele batesse muito de frente, o que é uma escolha pessoal dele, e a gente tem que respeitar, porque cada um milita do jeito que quer, né?
É, sim, eu acho que seria importante ter essa voz, mas ao mesmo tempo dá para entender, até pela questão, por exemplo, de ele ser filho de um pai egípcio, ele foi já sofreu ataques. Como se ele fosse um imigrante, como se ele merecesse ódio por isso, como se ele não fosse italiano. E dá para perceber que os italianos em si, esses italianos conservadores, de direita, ultradireita, eles realmente tendem a excluir e perseguir aqueles que eles não gostam. Então, se ele sendo. Ele não é nem imigrante, ele é italiano. Ele é italiano, nascido na Itália, e ele já foi tratado assim, dessa forma. Então, eu imagino que. A questão, assim, com a questão dele ser da comunidade LGBT também seria da mesma forma, e eu acho que é, mesmo que ele não se assuma, assim, não fale publicamente ou não poste muito sobre, dá para perceber, eu já vi, assim, comentários homofóbicos, tanto em várias redes sociais, porque as pessoas, elas acham que têm o direito de falar o que elas quiserem e assumir coisas em relação a ele, por causa do jeito dele, ou mesmo simplesmente porque elas querem achar um motivo para falar algo.
Jogar
E
hate, né?
infelizmente esse é o cenário na Itália, mas a gente espera que mude e que os jovens, né, essa geração mais jovem, os artistas também, eles influenciem isso a mudar tanto através da sua voz pela luta, assim, pelas causas, quanto pela música e pela arte.
O que é muito louco, né? Porque se você for ver os países, os lugares que mais escutam ele, né? São cidades italianas, né? Milão, Roma, Nápoles, né? Florence. Então, assim, mesmo ele sofrendo situações desse jeito, ainda é o maior público dele, né? E ainda assim é um país como o Brasil, né? Tem essa dicotomia aí de ser o país, nós, né? Falando da gente, né? Ser o país que mais mata travestis e ser o país que mais consome pornografia de transexuais, né? Então,
Sim,
assim,
felizmente.
Milão tem essa coisa. E o Måneskin, né, que tem a guitarrista abertamente lésbica, o vocalista também é um aliado fortíssimo da causa, né? Então, é muito louco a gente saber que é um país que poderia ser um exemplo para o mundo inteiro, né, também, né?
É, infelizmente ainda tem muito, talvez até esse conservadorismo pelo próprio prazer de não deixar as gerações mais novas ascenderem e lutarem pelo que elas acham certo. E nesse sentido, até eu já vi muitas comparações em relação à Itália ser o Brasil da Europa. E infelizmente, eu acho que até na política talvez isso seja real, porque realmente tem não são todos os italianos, né, que têm esses pensamentos preconceituosos, mas infelizmente eles são fortes no cenário político, eles têm poder de decisão, assim como no Brasil. E eles acabam, infelizmente, criando leis que afetam os outros, né?
Tirando os direitos, né?
Exatamente.
Privando as pessoas de direito. Vamos ver, né? Acho que nada para sempre, né? Eles não conseguem segurar o que está dado, né? Tipo, na história toda a gente tem situações de sufocamento de pessoas e de grupos que em algum momento isso se mantém eternamente e cresce muito mais, né? Então, vamos ter fé aí que no futuro melhor.
Pois
Voltando à
é.
carreira dele, quando eu também acompanhei o Eurovision, no qual ele foi o segundo lugar, né? E aí eu queria saber de você, se na sua opinião ele merecia o primeiro lugar, no lugar do Duncan Lawrence, que foi o que ganhou o Eurovision 2019, né? Ficou em primeiro lugar e o Mahmoud em segundo. Naquele cenário ali, você torcia por ele, óbvio, né? Mas você, como que você vê assim o ganho dele? Você acha que ele mereceu? E qual a sua opinião assim do geral da competição ali?
Eu no começo eu não gostei tanto, né? Claro que eu tava torcendo pelo Mahmoud, ó, porque eu não concordei com o resultado, mas pensando hoje, ele ter ganhado, tendo ganhado ali Sanremo no mesmo ano e o Sanremo Jovem ano passado é muito impressionante porque ele estava muito recente ali na cena da música, então foi uma ótima conquista. Eu acho que talvez até esperar que ele ficasse em primeiro, considerando esses fatores, era um pouco improvável, mas ele realmente foi lá e ficou em segundo. Eu acho que Solid, né, tem um estilo completamente diferente da música do Duncan Lawrence. Então dá para entender também que a música dele, né, Arcade, ela tem outros fatores que tornam ela também mais aceitável assim pelo público. Ela é mais melódica, mais romântica, talvez até por ser um pouco mais, tá, mas é um pouco mais do padrão pop, as notas que ele atinge e tal. Então até ela viralizou depois. Eu entendo o motivo dela ter sido, de ela ter ganhado. Eu acho que Solid também foi uma música muito forte, muito significativa. Mas eu não acredito, eu não tenho a opinião de que foi injusto ou que ele tinha que ter ganhado. Eu acho que as duas estavam muito boas e que foram boas escolhas para os seus lugares. E se tivesse sido o contrário, eu também concordaria. Se o Mahmoud tivesse ficado em primeiro e o Duncan em segundo, eu também estaria de acordo.
Eles têm uma tendência a gostar mais de balada, né?
Sim, tanto
Eles
no
têm
Eurovision quanto no Sanremo.
E o que é muito curioso é que, assim, parece que o Mahmoud conseguiu ter uma administração de carreira excepcional e o Duncan parece que não, né? Sim, porque
Ai.
ele tinha tudo para dar certo. O primeiro álbum dele meio que fez um barulho, mas assim tá assim, é ruim falar isso porque a gente não tem uma dimensão real e tudo mais, a gente não tá lá nos shows dele, né? Não tem acesso à agenda dele e afins, né, para saber se tá rolando para ele ou não, né? E se ele quer também, né, uma coisa mundial ou se quer uma coisa local. Eu tenho a impressão que o Mahmoud conseguiu desenvolver muito mais a carreira, do que ele. Você tem essa
É,
mesma impressão que eu?
também acho. Eu não conheço muito o Duncan, eu não acompanho o trabalho dele, mas também até o fato de que a única música que conheço é Arcade, depois disso, não, nenhuma outra entrou nesse sucesso global assim de furar a bolha, talvez seja realmente, signifique que não teve esse sucesso como era o esperado de um vencedor. Mas acho que isso depende também, né? Ano por ano, cada um tem um caminho diferente no Eurovision. Então, eu realmente, o Mahmoud, ele conseguiu isso de, até porque ele cantava, acaba que quem acompanha gosta de fato, não é só por ouvir de vez em quando. Normalmente, quem ouve um pouco de música italiana, ouve várias. E a música do Duncan, por ser inglesa, eu acho que ela passa muito bem entre outras do pop ali americano e inglês, mas que acaba se tornando mais uma, né? Que é como as outras. E agora tem uma música italiana ali disputando nas músicas globais, assim como foi com Brivid e assim como foi com Tutta Gold. Acho que é bem interessante.
Sim, eu acho que é o idioma italiano com a modernidade que ele traz na melodia dele, né, deixa a coisa muito mais especial do que você foi certeira em falar que o Duncan fez um álbum pop comum em inglês, né? E aí, de fato, virou só mais um álbum, né? E eu acompanho ele, né? Eu acompanho bastante gente do Eurovision. E de fato, muitos deles vão sumindo, assim, vão parando de lançar. Eu acho que não sei como que rola isso, se a gravadora para de investir ou se eles param de querer buscar, né, aquilo que talvez não aconteça mesmo. E o Mahmood é uma coisa que é só crescente, assim. Acho que paralelo a eles, acho que assim, eu só consigo ver o Maneskin, assim. É que o
É, de
Maneskin
fato.
está em outro lugar, né, em outro nível, assim.
É, na Itália, realmente, eu acho que demais, assim, que sai do nacional ali são eles mesmo. Eu não consigo pensar em outros cantores.
Sim. Falando um pouco dos discos, né? O primeiro álbum dele, quando eu fui ler as letras, ele é um álbum que fala de relações muito ruins, né? E aí eu estava falando sobre se assumir ou não, né? Na minha cabeça eu já coloquei ali que eram relações gays, né? E qual a sua música preferida do primeiro álbum, o Gioventù Bruciata?
A minha música preferida é Asia Occidente. Eu acho que é uma das mais melódicas, assim. Eu gosto bastante. Ela também é uma história triste, acredito que seja de amor, e dá para perceber essa vulnerabilidade dele e a vulnerabilidade da história, junto com a melodia, torna ela a minha música favorita no álbum.
Sim, é um álbum assim. Eu acho que é um álbum que parece que ele juntou tudo que ele passou, assim, né? Toda a adolescência dele em relações, porque tem histórias muito específicas, assim, né? Nossa, é muito interessante, assim, você ler as letras também. Você tem uma outra visão do disco, assim, e é como se fosse uma trajetória mesmo de relações, né?
Exatamente, tanto
Porque
de relações amorosas quanto até com a família, com o pai, com os irmãos, né?
tem a questão, ele fala, né, da descendência dele e tudo mais, mas o que me pegou mesmo foi a clareza como ele conta as relações dele, né, de muita muito lixo que ele pegou, né? Assim, eu ficava passado, falei, amor, irmão, bonito desse, sendo tratado desse jeito, sabe?
Então, né?
Nossa,
Tá vendo
tem um
como é
que
que é
ele
difícil
fala,
para todo mundo?
todo mundo, né, bonito ou feio, passa por isso, né? Nossa, tem uma que ele fala do boy que... Do cara que só quer se drogar e beber, sabe? Tipo assim, ele não gosta de beber, mas ele bebe pra agradar. E eu falo assim, meu Deus, é muita gente como a gente.
Exatamente. E acho que é isso que torna ele também, né, tão que aproxima os fãs, né, de ver nas histórias, mesmo que as histórias sejam muito específicas, as pessoas se veem nas histórias e se identificam.
Sim. Em 2020 ele lançou uma faixa chamada Dourado, com o Feid, né, o colombiano. E aí, como que funciona a relação dele com os latinos, né? Você acha que esse foi o único flerte dele com os latinos, né? Você esperava que viesse outros, que ele em algum momento fizesse alguma música em espanhol, por exemplo, porque uma das maiores artistas da Itália é a Laura, né? E a Laura, tem um público muito grande latino, né? Você acha como que é essa relação deles com os latinos assim? Você acha que existe uma promessa aí de mais feats? Ele conhece a Anitta, por exemplo?
Eu imagino que ele conheça, assim, de ouvir e tal. É, não sei se ele acompanha, gosta. Eu realmente esperava que fosse ter mais feats com outros latinos, que talvez fosse ter outras músicas em espanhol. Parecia realmente depois de Dourado que ia ir um pouco para esse caminho. Mas talvez tenha sido realmente algo pontual. Eu acredito que tenha um potencial para isso. Acho que até pela. O jeito dele, dá para perceber que ele gosta bastante também, que tem muito essa. Que ele gosta do Brasil, por exemplo, que ele quis vir para cá, que ele tem essas referências também da América Latina, que são, enfim, fora do Europa, Estados Unidos, e acredito que se tiver a oportunidade, fizer sentido para os próximos singles, os próximos álbuns. Que possa acontecer, e eu espero que realmente tenha, tanto com artistas, outros artistas brasileiros, se, né, vai que, e outros artistas latinos no geral.
É porque aqui, agora a Anitta lá nos Estados Unidos está na gravadora. Ai, esqueci o nome. A gravadora da Taylor lá, esqueci o nome. Mas daqui do Brasil é a Universal, né? E ele é da Universal, né? Então, assim, um feat possível, seria incrível, né?
Ai,
Ele
seria
lançou.
tudo.
É, seria tudo. Ele lançou recentemente um single com a Angélique, né? Assim, metade. Italiano, metade francês, assim, então ele está indo mais para a Europa, né, nesse
Pois
momento.
é, eu achei isso incrível, realmente.
E o single é incrível, assim.
Ele é
A
muito
gente vai
bom.
chegar lá, que eu tenho até uma dúvida em relação a essas faixas inéditas, eu não entendi direito, mas antes eu queria falar de Gueto Limpo, né, que é um disco, assim, eu acho que dentre os três é o que eu menos gosto. Porque eu acho que tem muito trap. E eu acho que ele ficou muito, muito urbano. Acho que ele ficou muito italiano, vamos dizer assim, sabe? Acho que na Itália deve ter dado muito certo, porque é realmente um disco muito trap, mas ele consegue dar o jeitinho dele lá, né? E fazer faixas assim, como Cobra, Clã, que é incrível, e tudo mais.
Sim.
O que você acha desse álbum? Qual que é a sua fase favorita desse álbum? Você concorda comigo que esse álbum é um pouco mais fraco, assim, ou não? Você acha que teve uma evolução ali do primeiro?
Eu acho que ele é bem diferente do primeiro, assim, a vibe dele é muito diferente. Eu gosto muito dele também. Tem músicas que eu não gosto tanto, que não são tanto a minha vibe. Acho que eu gosto, sim, mas que eu não ouço tanto. Icaria Líbero, por exemplo, é uma delas, que eu gosto da letra, eu acho legal, mas que o estilo em si não é tanto o meu.
Ah,
Mas
eu
tem
gosto
outras.
também dessa.
Então, tem outras que eu gosto muito, que eu acho que são muito fortes, assim. É até difícil escolher a minha preferida, mas acredito que seja Tamo, porque, né, é uma música sobre a mãe dele, uma música dessa história, assim, que tem um coro no fundo, eu acho ela muito bonita. A própria música Gueto Limpo também. Eu também gosto muito de Karma, que ele fez com o Woodkid.
Ah, é então, tipo, uma coisa aleatoriazíssima, né? Tipo, o Woodkid é um artista LGBT, né? Não sei se ele é inglês, não sei exatamente de onde que ele é, mas é
Sim.
lá da Europa.
Acredito que ele
E
seja
ele é
francês, se
francês,
eu não me engano.
eu acho que ele é até independente, assim, mas ele é incrível as coisas que ele faz, assim, é ele que faz tudo, né? Acho que ele faz até edição dos clipes dele, é ele que faz.
Pois é, eu vi que ele também foi diretor, acho que para um clipe da. Não sei se foi um clipe ou foi uma campanha da Lady Gaga, então ele faz muita coisa. Eu também até
Ah,
passei a
ele tem
acompanhar
essa
mais depois
ideia. Ele tem essa
do
ideia.
feat, e realmente ele faz de tudo, assim, em várias áreas da arte.
Ele tem essa veia de diretor artístico, né, e tudo mais. Ele é tipo aquele Giovanni Bianco, né? Ele tem uma visão artística das coisas. Ele realmente é muito incrível e é uma pena que o trabalho dele seja tão nichado assim, porque ele canta em inglês também, né? Então
Sim.
poderia ser um pouco maior o trabalho do Old Kids, assim.
Tem músicas que eu gosto muito, assim, algumas não são tanto meu estilo, mas teve um álbum específico que acho que foi o S16, se não me engano o nome, que eu ouvi até bastante, assim, depois que saiu Karma, que eu ouvi, e aí eu fui ouvir bastante desse, mas especificamente esse álbum só, o resto do trabalho dele não me interessei tanto.
Não te apeteceu, né? O que é normal também, né? E aí a gente vai. Outra coisa também do Mahmood que é interessantíssimo, né? Inclusive ele fala no. Não sei se ele fala no documentário, eu vi ele mostrando para uma revista, não sei se era para Vogue, as coisas que ele mais gosta de carregar na bolsa, uma coisa assim. E tem muita coisa de mangá, de coisa geek e tudo mais, né? Como que você vê essa influência disso, né? Porque o próprio álbum, né, Gueto Limpo tem uma referência a isso, né? Você acha que até isso dele gostar dessa cultura geek também é mais uma ferramenta dele trazer sonoridades diferentes e afins? E você percebe isso claramente em alguma música ou alguma estética específica dele, as roupas, né? No
Sim.
documentário tem um show, ele tá com um macacão preto, assim, que é bem sci-fi, assim, né?
Eu acho que isso se reflete muito no estilo dele. Ele fala muito disso também. Eu não, ele cita em músicas assim de forma até meio aleatória, no sentido de que é solto, né? Mas que tá contando a história dele, fala de personagens ou fala de coisas específicas dessa cultura geek e japonesa. Tanto no primeiro álbum de Juventude Bruxata, ele tá com uma camisa de Pokémon. E aí no Gueto Limpo tem, né, a música Inuyasha, que tem relação com não sei se é mangá ou anime, Inuyasha, e dá para perceber que ele traz essas referências não só nas músicas, mas como no estilo, tanto que tem gente que realmente até hoje dá Pokémon de pelúcia para ele, porque de fato se tornou uma coisa forte assim na personalidade dele, nessa apresentação dele assim, pro público, e que também acho muito divertido e muito genuíno também. Dá para perceber que é uma coisa que ele realmente gosta e que ele mostra porque faz parte de quem ele é e bota nas músicas também, porque é uma parte dele, é uma parte da história dele, coisas que ele cresceu assistindo, conteúdos que ele cresceu consumindo, que também formaram quem ele é como pessoa e como artista.
No Yasha, inclusive, é uma faixa incrível.
Sim, muito bonito.
Uma coisa que também queria que você explicasse pra gente é se você sabe a origem do nome dele, né?
Então, a junção. O nome dele é Alessandro Mahmoud.
Sabe, só te cortando um pouco, quando eu tava assistindo o documentário, eles falam muito o nome dele, né? O Alessandro.
Sim.
Ai, eu acho tão sexy.
Então, eu acho que os fãs também eles se referem a ele como Alessandro, porque acaba que Mahmoud é de fato um nome de arte e. Ele é Alessandro também, as pessoas falam, ah, Alessandro, Ale. Então, realmente, torna, dá uma coisa mais, uma proximidade, assim, de fato,
Né?
um nome muito bonito. Sim.
Tá, mas
Mas.
uma mude.
Sim, então, o sobrenome dele é Mahmoud, que é o sobrenome árabe, e foi a junção de. Ele pegou o termo Mahmoud, ou a forma como eu me sinto, o meu. É difícil explicar essa expressão em inglês, mas é mood, assim, como eu tô me sentindo.
O estado de
Então, my
espírito,
mood,
né? Seria isso.
isso, meu estado de espírito. E aí ele fez essa junção com o sobrenome dele, ficou ali Mahmoud. Então, né, pela sonoridade e pelo sobrenome, e pegou muito bem, e eu acho muito, muito bem pensado. Até porque ele fala, né, do próprio estado de espírito sempre nas músicas da história, então faz todo sentido.
Eu acho genial, assim, até nisso o homem faz direito, né?
Exato, exato.
Bom, e aí a gente chegou esse ano no terceiro álbum dele, né? O Nelet Degli Altri.
Isso,
Nossa, é
Nelete
um nome
Gliadri.
trava-língua, né? Tem que realmente ser espanhol. Os Bossa Nova é italiano.
Italiano, sim.
E eu acho assim, acho que tirando o debut dele, é um álbum assim de você ficar de quatro, assim, é realmente um álbum muito bom
Sim.
mesmo. Só que eu não entendi qual foi esse rolê dessas faixas inéditas que saíram depois, assim, porque para mim o álbum já estava completo. O que aconteceu, assim? E ele nem sinalizou que é uma versão deluxe, nem nada.
Pelo que eu entendi, foi só uma estratégia de marketing mesmo para que tivesse essa expectativa e que as pessoas continuassem falando sobre. Tanto que duas das músicas que ficaram assim para depois é com a Angèle, né, que é uma cantora super famosa, então já tinha essa especulação, essa expectativa de que seria com ela, então já tá uma coisa que acaba gerando, as pessoas vão falando sobre, mesmo depois que o álbum já lançou, né, a expectativa da faixa lançar. E a outra é com o Joliet, que é um cantor que tá, tipo, super, assim, no topo na Itália. Então, também, eu acho que era até... Eu mesma não esperava que fosse com ele, o feat, até eles terem divulgado. Porque, né, o Joliet tá fazendo ali rap, participou do Sanremo agora também. Totalmente de outro cenário. Mas eu achei super legal. Eu acho que foi muito para se aproveitar, realmente, da mídia, assim, para as pessoas falarem e ficarem na expectativa.
E ele realmente tem também tem 7 milhões de ouvintes mensais, assim como a Mood, né? Ele deve ser realmente muito grande lá, né?
Sim, ele é muito. Ele participou agora de um. Até de um. É um reality italiano, que é uma versão. A versão italiana de um reality sobre. É de rap, né? Daí eles. Fazem, vão escolhendo cantores até que ele escolhe o final, e ele era um dos três jurados, assim, junto com o Fabri Fibra, que é um dos maiores rappers da Itália, então, e a Rose Villain também, que participou agora do Sanremo, então, tava assim, tá de fato estourado, eu acho.
E para você foi uma surpresa ele abrir o álbum com uma faixa funk brasileiro?
Foi muito. Ele postou, né, antes de. Uns dias. Não sei se foi dias antes ou se foi no dia, assim. Eles estavam comentando, os artistas que participaram juntos estavam comentando a parte da letra da música. E quando eu vi, eu. Nossa, quase surtei. E aí, quando eu ouvi depois, eu fiquei, assim, em completo choque. Eu já sabia que a Slim Soledade, que é a artista com quem ele trabalha, ela é brasileira, né? Também mora em Berlim. Mas fiquei, não sabia se esperava uma faixa de funk, mas também depois de Tuta Gold, que tem esse funkzinho, também era algo que fazia muito sentido, e eu acho, sim, ficou, eu gostei muito, é uma coisa muito experimental, e tem muitos beats e muitas coisas diferentes na música, e eu gostei demais, inclusive, né, porque não tem nada a ver com o resto do álbum, pensando na letra, principalmente letra em português. E eu me divirto muito pensando nos italianos, escutando. Eu até vi até algumas reações deles quando foram traduzir a letra, que assim, é o clássico, né, de gringo escutando funk brasileiro, tipo, oh! Sabe, uma coisa assim. Eu acho muito bom.
Sim, você acha que existe uma tendência deles experimentar mais o funk brasileiro, né? Até porque a gente tem no funk brasileiro tem muitas vertentes hoje em dia, né? A gente tem o brega funk, a gente tem agora o eu chamo de funk rave, né? Mas acho que é um funk mais eletrônico, que não tem muito a ver com o funk rave da Anitta. É um funk realmente que ele é muito mais eletrônico, ele é muito mais pesado. Tem muito tipo de funk assim que eu acho que super combinaria com ele, assim. Vocês
Também
têm essa...
acho que é provável que ele explore mais isso. Parece que, até porque é uma tendência um pouco mundial, né, dos artistas, do mundo estar olhando mais pro Brasil e pro funk em si, pra estética brasileira no geral. Então, acredito que ele também pegou um pouco disso, e acho que é provável que talvez tenha mais em próximas músicas, e que ele se aproxime mais também dessa estética brasileira e do Brasil em si, eu espero.
E essa Isley em Soledade, ele é uma artista que, assim, não li sobre ela, não pesquisei sobre ela, mas assim, no Spotify, por exemplo, ela é muito pequena, ela só tem um single, assim, e não tem mais
Sim.
nada. Como que aconteceu esse match, assim, você sabe de alguma coisa sobre? Porque seria mais óbvio alguém daqui, né? Que mora aqui, né?
Sim, eu não, assim, confesso que eu não sei muito, mas talvez até por ela ser dessa cena de Berlim, de DJs, acho que o Mahmood também, ele pega muito dessa fonte, assim, dos clubes berlinenses. Ele sempre fala sobre como Berlim, como ele gosta de Berlim, ele até cita isso em música, assim. Então, talvez tenha sido contato, de contato, às vezes uma coisa mais pessoal, assim, de terem se visto em festa, acho que não foi uma coisa tão só profissional, mas deve ter sido assim, de conhecidos. Acredito que foi algo assim.
Ah, sim, é. Track deve ser uma cena bem aberta para o que está rolando no mundo inteiro, né? E aí, em algum momento, ela, por ser brasileira, se aprofundou mais nisso e ele, né, te
Sim.
convidou. É, em contraponto, a Anjelique, que está nessa nova música, né, Sempre e Jamais. Ela é muito grande na França, né? Inclusive, acho que depois do feat com a Dua Lipa, ela ficou muito maior ainda. Inclusive, ela tem um álbum incrível de 2021, eu acho, 2022, não sei. Acho que é 2022. Pop, que é incrível, né? Tipo assim, porque ao mesmo tempo que ela tem, que ele tem um feat com um cara que tá no hype na Itália, aí tem um feat que tá no hype na França e tem a Slim. É famoso Berlim.
É. Então, eu acho que talvez isso para mim mostra que a preocupação dele com esses feats não era necessariamente buscar
Comercial.
reconhecimento através dos outros, era porque fazia sentido para a música, fazia sentido, e eu espero que esse reconhecimento venha, mas acho que não era necessariamente o objetivo principal, tanto que nem todos os feats são com artistas super assim famosos, né? Como exemplo desse
Sim.
mais Lin.
E nesse disco também estoura mais o Afrobeat, o dancehall, o dance pop, né? O pop em si, o que é bem legal, porque ele estava vindo do Gueto Limpo, que para mim era trap, 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 trap da hora. Né? É muito mais aberto o disco, assim, e é incrível disso. Quais são suas expectativas assim para o futuro, apesar que ele acabou de lançar esse disco, né? Então acho que ele vai trabalhar esse álbum pelo menos até o final do ano, né? Quais são as expectativas para o futuro assim? Você acha que ele vai estar sempre buscando coisas novas e se inovando?
Acho que essa é a tendência dele, pelo que parece. Os álbuns são todos diferentes um do outro. Sempre tem uma coisa diferente, até essa questão de Afrobeats e dancehall, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, tanto da música quanto da dança. E eu fiquei muito feliz com as músicas. Dá pra ver até ali na primeira, primeira. Em uma das músicas que foi lançada ali, dessas últimas três, tem aquela que é Personada, né, com Joliet, que vai ali pra Overdose. E a conexão entre elas é impecável. Eu não percebi da primeira vez quando eu ouvi em sequência que já tinha passado para a próxima música, e as duas assim com esse beatzinho muito gostoso. E acho que esse álbum ele reflete bem assim essas duas faces de certa forma do Mahmood, de cantar uma coisa mais melódica, mais triste, que conta da sua história, que conta das suas dores, mas também que fala de outros assuntos e que pode ser feliz e pode ser mais alegre, mais para cima. E eu acho que ele vai continuar fazendo isso, porque essa é a vibe de todos os outros álbuns, as outras músicas, é sempre um pouco de cada coisa, sempre contando de si por vários ângulos e trazendo várias perspectivas. Acho que enquanto ele estiver fazendo música, ele vai estar explorando e vai estar buscando artistas para colaborar e pegando inspirações, assim. Então, acredito que nos próximos trabalhos também vai ser dessa forma e que cada vez mais ele vai estar evoluindo e trazendo coisas diferentes que fizerem sentido para a época que ele está vivendo, né, na carreira.
Sim, perfeito. Enquanto você estava falando, eu tinha lembrado em outro momento que eu acho que o Mahmood seria perfeito para vir para o Primavera Sound, né?
Sim,
Né? Aqui em
seria
São
muito.
Paulo. Acho
É,
que
então,
seria.
eu não lembro de ter visto o line-up, o último do Primavera Sound. Eu não sei se tinha muitos artistas de fora, mas acho que seria um bom intermédio, assim, porque aí o Lollapalooza ele é bem grande, né? Então é mais difícil, talvez, mas o Primavera ele é grande, só que talvez não tão inacessível, então seria uma boa opção.
Eu acho que o Primavera ele se arrisca mais em artistas mais alternativos, né? Mais underground, vamos dizer assim. Porque o Mahmood não acho ele underground, mas Eu acho que ele se arrisca mais em música alternativa, né? E acho que faria super sentido. Vamos tweetar
Faria.
para eles, né? Quem sabe
É,
a gente.
vamos. A gente tem que pedir, a gente tem que fazer, né, acontecer, porque se depender assim só dele, talvez, né, vá demorar. Então.
Porque às vezes eles também querem esse feedback, né? Essa ajuda. Eu lembro que desse ano, assim que acabou o festival, na semana seguinte, além de perguntar como que foi a experiência, eles já estavam perguntando quais artistas eles gostariam de ver esse ano, né? Então, acho que seria interessante. Inclusive, tem até um produtor aqui em São Paulo que traz artistas pequenos, para cá. E aí acho que também seria interessante a gente falar com ele para ver se ele consegue fazer essa ponte aí.
Sim.
Mas vamos fazer esse job aí.
Vamos fazer. Ele tem que saber, né, que tem interesse.
Sim. Bom, muito obrigado por você ter participado. Eu adorei o papo, assim, acho que fluiu muito gostoso. Deixa o arroba do Mundinho Mamude. Acho que, não sei se tem o Mundinho Mamude no Instagram também, mas deixa
Não,
aí
só
o
no Twitter.
serviço.
É @infomamudbr. Ia ser só infomamude. Eu acho que eu ia botar Mamude Brasil, mas não estava disponível na época, então é @infomamudbr. O nome da conta é Mundinho Mamudbr, porque faz sentido para mim, mais do que, enfim, outros nomes que parecessem mais profissionais. Esse é o Mundinho Mamude BR. Todos que tiverem interesse nele e que quiserem acompanhar, sintam-se muito bem-vindos ao Mundinho e fazer parte dessa comunidade que está crescendo aos poucos, junto com ele, né, como artista. E eu espero que a gente consiga, pelo menos, se sentir mais acolhidos entre si, de ver pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. E também que estão ali junto até para fazer essa força de tentar trazer o artista que a gente gosta para cá.
Sim, eu acho o nome muito fofo, inclusive, foi o que me atraiu, assim, eu acho o seu nome muito íntimo, sabe? Nossa, é uma coisa que chama a gente, vem ser amigo, sabe? Achei bem
Essa
legal.
ideia, essa
E ele já
vibe.
interagiu com vocês? Com você?
Não. Infelizmente, eu imagino que talvez ele saiba da existência da conta, porque Twitter, né? O Twitter do Mahmoud, assim, do Mundinho, e Mahmoud Brasil e Itália e outros países é pequeno. Então, tem muitas pessoas que eu sigo também que ele interage. A mãe dele, isso é. Nossa, isso é uma história. A mãe dele tem Twitter, né? E a mãe dele curte, e é uma conta dela mesma, e ela curte algumas coisas, ela compartilha e tal. Inclusive, eu acho que ele já mencionou até em uma entrevista que a mãe dele que mostra as coisas do Twitter para ele. E aí teve uma vez que eu comentei brincando que, eu não sei nem qual que era o tweet direito, mas foi alguma coisa tipo da roupa dele do aniversário tá aparecendo tipo um garçom, alguma coisa assim, era super brincadeira, sabe? E aí a mãe dele curtiu esse tweet, entre todas as possibilidades de tweet que eu fiz, elogiando o homem e falando o trabalho dele. Eu não sei se ela traduziu, eu não sei se ela entendeu, eu só tava. Enfim, eu nem sei, que eu nem lembro o que eu falei, mas foi uma coisa assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, de todos eles, ela curtiu o bicho que eu chamei o filho dela, falei que tava parecendo um garçom da festa.
Jogou um shade,
Então, eu espero que a imagem não tenha ficado ruim, né? Eu espero que dê pra me redimir no futuro, que ela curta um tweet bom, assim.
né? Tem um. Eu entrevistei uma menina que ela é ADM do Churches Brasil, né? Inclusive, né? Descansa em Paz, a banda acho que provavelmente tem acabado. E ela falou que a chave que ela havia muito bem dada ali foi se tornar amiga do empresário, né? Assim, não amiga, mas assim, seguir o empresário, interagir com o empresário, né? Deixar o empresário notar, e aí ela conseguiu trazer isso para o Brasil.
Nossa, vou fazer, vou anotando estratégias aqui.
Foi ela que fez a ponte, assim, sabe? De falar, que tem público, vem para cá, não sei o quê. Inclusive, eles tinham fechado com. Eles iam abrir para o Coldplay, e aí ela falou: a gente quer um show solo, tipo, tem público para o show solo, não sei o quê. E aí ela conseguiu fazer.
Ai, incrível, é bom saber que é possível, né? Ter essa esperança de realmente dar.
Porque aí você faz as pontes, né? Você fala, olha, tem público aqui é uma cidade grande e tudo mais. Tem gente que vai só porque é um artista novo, é uma novidade, né? Sei lá, tô
Sim, é
falando de São
diferente.
Paulo, São Paulo, mas acredito que né, tem outros lugares e outras cenas que são assim também, né? Que as pessoas vão para conhecer mesmo o artista porque é algo diferente, algo legal.
Sim, exato. Quem sabe, né?
Quem sabe? Vamos estar lá na primeira fila.
Estaremos, estaremos. Faço
Bom.
questão.
Bom, Luiz, obrigado de novo.
Tá
Obrigado.
bom, muito obrigada.
Tchau.
Tchau.
Para você que gostou desse episódio, não esquece de nos seguir no Instagram, Slaves of Pop. Siga no X, o Mundinho Mamude BR, para saber de mais novidades sobre a carreira do nosso amado Mamude. Um beijo e até a próxima. Tchau.